mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, no Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025. Tá chegando Natal, galera. Tá no ar o No Mundo da Bola. Eu estarei ao lado de Brenda Balbi nos comentários. Um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa do Brasil. O Vasco não conseguiu vencer o Corinthians e é vice-campeão. Quem fala sobre o jogo é o repórter Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Salve, salve, meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Corinthians conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Dorival Júnior, que fala sobre a conquista do time paulista.
Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso, nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica, mais uma vez. Até porque nós fizemos uma campanha em 2010 com a equipe do Santos, onde em uma edição da Copa do Brasil, 39 gols, foi a edição que mais gols aconteceram, e dificilmente acontecerá uma outra edição. Ao contrário, nessa foi a que menos gols nós sofremos, ganhando de todos os adversários fora dos nossos domínios. E mais uma vez, muitas contestações, mesmo as pessoas sabendo de tudo que havia se passado com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração.
Dorival destaca a campanha corintiana.
Uma equipe que vence todas as partidas fora de casa, uma equipe que faz uma campanha como nós fizemos, ela tem que ter respeito, tem que ter reconhecimento, tem que ter consideração. E até a última rodada isso não existia. Todos já diziam que as finais da competição seriam disputadas por outras equipes e não pelas equipes que disputaram. E eu acho que mais uma vez nós mostramos que você tem que confiar em você, no seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua entrega. Você tem que saber que se em algum momento alguém tente buscar uma correção da sua vida, são nas pessoas que você se aconselha e não nas outras pessoas, porque senão já teríamos parado no meio do caminho há muito tempo, em razão dessa desconfiança que é geral. Então, eu só tenho a dizer isso, que o trabalho, mais uma vez, ele dá sim frutos, muito em razão da entrega, do comprometimento, da dedicação de um grupo que se dispôs a abrir mão de tudo para poder trabalhar em prol de uma equipe. Podem ter certeza que não foi por um acaso. Esse resultado é muito importante. Nos últimos 3 anos, você finalizar uma Libertadores invicto, você ganhar uma Copa do Brasil como nós ganhamos, com apenas 3 gols tomados e uma derrota, pode ter certeza, não é para qualquer um, não.
Pelo lado do Vasco, após a derrota por 2-1 no Maracanã, o técnico Fernando Diniz lamenta o vice-campeonato.
A leitura que eu faço, antes de falar da leitura do jogo, eu quero falar da tristeza que a gente sente de não poder ter contemplado todo mundo com a vitória, com o título, principalmente a torcida. É muita dor que a gente está sentindo, e que eu, de maneira especial, estou sentindo, porque a gente jogou para ser campeão, o time tentou, o time lutou. Aí entrando no que foi o jogo, primeiro tempo foi um jogo um pouco mais equilibrado, mas a gente teve assim, controle da situação, e no segundo tempo, quando a gente voltou bem melhor que o Corinthians, que estava muito mais perto de fazer o gol do que de tomar, a gente teve um descuido ali de marcação, uma bola que era nossa, a gente perdeu, podíamos ter roubado a bola, podíamos ter feito a falta, não fizemos, cada um tomou o segundo gol. E o time foi muito valente, insistiu muito, qualquer tipo de, tirando o placar final do jogo, por qualquer olhar que você queira analisar a partida, a gente foi superior ao Corinthians, tanto no primeiro jogo em Itaquera, como no jogo de hoje. A gente teve quase que o triplo de finalizações, entrada no último terço, que é um número relevante para fazer análise de alguma coisa. A gente entrou 44 vezes no último terço do Corinthians, eles entraram 9 no nosso. Número de escanteios, de finalizações, todos de posse. E infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que pelo menos levava para os pênaltis e tampouco a virada.
Fernando Diniz ainda falou sobre o cenário para o ano que vem.
Hoje, com o cenário de hoje, ele não é pessimista. O time fez final de Copa do Brasil, o time teve momentos importantes, o time está se construindo. mentir pro torcedor, onerar o clube, ou fazer dívida, que o Vasco tá assim por conta do monte de dívida que carregou no passado, tirando dinheiro de onde tinha, fazendo um monte de empréstimo até o clube falir. Então, assim, não tem. O que fere o torcedor é não ter time competitivo. O time é. Hoje terminou com um time competitivo e precisa melhorar dentro da condição. Não é que é um cenário pessimista, é um cenário real. Pode ser. Aí vamos ver como é que vai se provar o ano que vem. Que não adianta falar, e você sabe disso. Como é que vai falar que vai contratar jogador por 20, 30 milhões de euros hoje? Não tem. Se a gente conseguir segurar o Rayan, a gente tem que dar graças a Deus. Que é o que eu quero que aconteça. Porque se a gente vender o Rayan, a gente não vai contratar outro. O Rayan vai ser. Hoje o Rayan deve valer 40 milhões de euros. Como a gente vai contratar um jogador de 40 milhões de euros?
O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o Mirassol fora de casa. No mesmo dia, o Corinthians recebe o Bahia em São Paulo. Grande abraço!
Valeu, Rafael Monteiro. A prioridade lá no lado do Corinthians é entrar em um acordo com Santos Laguna do México, pagar a dívida contraída pela contratação de Félix Torres e limpar o nome na FIFA. Segundo passo vai ser fechar a negociação com Matias Rojas, pagando os mais de 40 milhões devidos ao paraguaio e evitar que o caso vire também uma nova proibição de trazer reforços. Brenda Balbi, ontem vimos aí essas duas equipes que vêm de muitos problemas financeiros, administrativos e que lutaram por esse título. O Corinthians acabou se sagrando campeão dentro do Maracanã. Fica o sofrimento pro torcedor cruzmaltino que esperava, né? Tinha essa possibilidade, estava bem pertinho ali de conquistar um título nacional depois de 14 anos, mas mais uma vez teve seu sonho frustrado. Mas a gente tem que lembrar, né, Brenda, que a equipe do Vasco ano passado foi semifinalista da Copa do Brasil, esse ano foi finalista, e é assim, é um processo. Por mais que o torcedor queira as respostas mais rápidas, o processo é esse, né?
Não, e é longo, né, Lu? Boa noite pra você, pra quem tá acompanhando aqui a gente na Rádio Nacional. É um processo longo do Vasco justamente pela história, né, que o clube vem passando aí de muitos anos, uma frustração na venda ali do clube para uma SAF que não deu certo. Então era uma expectativa muito grande, né, do Vasco retomar os caminhos ali de projeção nacional, brigando com os times mais fortes, com mais investimento financeiro. Acabou que não aconteceu, então foi realmente um baque para o torcedor vascaíno. E verdade seja dita, não era esperado que o Vasco chegasse na final da competição, mas é justamente triste. É porque chegou e aí deu aquela sensaçãozinha de que dava, né? Principalmente depois do primeiro jogo na Neoquímica Arena, em que o Vasco foi superior. Mas aí eu discordo do Fernando Diniz quando ele diz que o Vasco foi superior nesse jogo contra o Corinthians no Maracanã. Eu acho que, ok, o Vasco teve ainda mais posse de bola e algumas ações ofensivas a mais do que o Corinthians, mas não foi eficiente. O Corinthians foi extremamente eficiente no jogo.
Exatamente, muito porque ficou atrás do placar duas vezes.
Exatamente.
Então precisou ter essa ofensividade, buscar o placar, né?
Exatamente. Foram dois gols que, na minha opinião, foram muito falhas da defesa também, não da defesa zaga, etc., mas assim, do sistema defensivo. O segundo gol, principalmente, foi uma jogada que, como o Fernando Diniz bem coloca, dava pra ter sido feita falta ali naquele meio de campo. Tudo bem que a jogada foi extremamente de mérito do jogador do Corinthians, mas ainda assim, eu acho que dava pra, enfim, o sistema defensivo não foi muito bem nessa partida. Agora é isso, agora é bola pra frente pro torcedor do vascaíno. Eu acho que dá pra olhar pro ano que vem sim com uma perspectiva boa. E o do Corinthians, só comemorar, né? Porque foi um
Dorival
ano muito
Júnior,
difícil.
Tetra campeão da Copa do Brasil, né? Uhum. O Corinthians é tetra, ele também é tetra, com outros clubes também conquistou, né? E nessa briga ali de tática, o Dorival também soube explorar os momentos ali que o Vasco poderia dar oportunidades, o Corinthians soube explorar bem, então tem também o mérito aí
com
do Dorival Júnior, né?
Com certeza, a gente vê que os gols do Corinthians foram jogados muito incisivas, né? Foram jogadas ali que o Corinthians estava muito convicto de atacar o espaço, atacar a zaga desfeita do Vasco. Em duas oportunidades conseguiu selar ali o placar do jogo. E é isso, o Corinthians que teve uma temporada também muito irregular, começou muito mal, os problemas extracampo foram muito maiores, né, do que o Corinthians durante a temporada. A gente mais falou de problemas políticos do Corinthians do que propriamente do rendimento do time dentro de campo. Então acho que esse título da Copa do Brasil também chega para coroar o Corinthians e quem sabe dar um pouquinho mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade para a temporada que vem.
É isso, Corinthians agora vai disputar a Supercopa do Brasil com o Flamengo no final de janeiro e está garantido também na Copa Libertadores. Vamos falar de Cruzeiro, porque Tite está garantido lá no comando técnico do Cruzeiro, e o Cruzeiro também caminha para acelerar algumas definições do seu elenco. De olho em reforços pontuais para a próxima temporada, o clube já tem alívio de cerca de R$1 milhão, com algumas saídas confirmadas. Agora aguarda a definição sobre Gabigol, para ter também mais um respiro na folha salarial. A diminuição confirmada diz respeito às saídas de Bolasie, Eduardo e Gamarra. Os três têm contrato até 31 de dezembro, mas não irão renovar. Os dois primeiros chegaram com vínculos definitivos, enquanto o zagueiro paraguaio estava emprestado pelo Atlético Paranaense. Gabigol tem um salário em torno de R$2,5 milhões, o principal do elenco e um dos maiores também do futebol brasileiro. Com a chegada do Tite, vai ficar um pouco sem clima lá pro Gabigol, hein, Brenda?
Pois é, Lu. Eu acho que, assim, já tava sem clima, né? Não foi uma temporada boa do Gabigol, o cara que chegou lá no Cruzeiro. Inclusive, quando chegou no Cruzeiro, eu achei uma baita contratação, achei que seria interessante, achei que ia ter espaço. Não aconteceu isso, não conseguiu
até
jogar lá.
Os concorrentes ali foram bons, né?
Exatamente, não conseguiu jogar, aí ainda perdeu o pênalti na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, então, contra o Corinthians. Então, assim, ficou um climaço muito ruim pro Gabigol. Acho que não vai renovar, acho que não tem clima pra renovar.
O Gabigol, né, na época que ele estava no Flamengo, ele fez piadas em relação ao Tite e tal, e depois o Tite foi ser treinador do Flamengo. Quando ele foi contratado pelo Cruzeiro, na apresentação dele, o próprio presidente puxou uma piada em relação à questão do treinador, ele embarcou nessa. Eu acho que você erra uma vez, mas você ficar também persistindo, talvez isso agora vá prejudicá-lo ainda mais. E agora ele vai ter que buscar um outro clube, esvaziar aí os cofres do Cruzeiro, aliviar, né, os cofres do Cruzeiro para poder fazer outras contratações.
Sim, é muita grana, né? 2,5 por mês.
Será que ele consegue um salário desse em outro clube agora?
Olha, eu acho que nesse momento, aqui no Brasil, ele não tem espaço. Com esse salário, não tem espaço. Porque tava, o Santos estava dando uma sondada, né? Mas é muito pro orçamento do Santos.
Pedir um beijinho lá pro Dorival, de repente. Mandar um beijinho lá pro Dorival, quem sabe pode pintar lá no Corinthians, né?
Quem sabe?
Bom, o Flamengo venceu a Copinha Feminina e a Raquel Mota traz pra gente as informações. Boa noite, Raquel.
Fala, Luciana Jogaib e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E o final de semana foi decisivo para a Copinha Feminina 2025. Mais uma final entre cariocas e gaúchos, e dessa vez deu cariocas novamente, sim, com direito a goleada. O Flamengo goleou o Grêmio por 6-0. Com o espetáculo dela, a artilheira da competição, Brenda. Aliás, que jogadora, né? Menina de 19 anos, destaque, tem aquele espírito que a torcida rubro-negra gosta e com certeza quer ver essa menina jogando no profissional da equipe. Brenda, você foi um espetáculo nessa Copinha Feminina. Aliás, segunda vez que a gente tem uma final entre cariocas e gaúchos. Sim, porque a final de 2024 foi entre Internacional e Fluminense, e as cariocas levaram o melhor nos pênaltis. A primeira edição, que foi em 2023, foi entre Flamengo e Botafogo, e o Flamengo venceu a final e o Botafogo com vice. Engraçado, porque esse ano a gente teve, digamos, uma vingança, porque a final do sub-20 feminino foi justamente entre essas duas equipes, e aí foi a vez do Botafogo devolver, vencendo o Flamengo e levando a competição. Aliás, adivinha quem foi a artilheira, Luciana, dessa competição do Brasileiro Feminino Sub-20? Sim, ela, a Brenda. Cara, essa garota promete, hein? Será que a gente vai ver a Brenda daqui a uns anos na Seleção Brasileira, Jogaib? É isso. Futebol feminino volta no ano que vem, assim como a modalidade masculina também, e com promessa de calendário novo. Mas isso é papo para outro programa. Valeu, Jogaib, valeu, galera, até a próxima, e olha, boas festas pra vocês, ho, 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 sinto o pão de panetone.
Valeu, Raquel Mota, é isso, Flamengo, então, bicampeão da Copinha, sua xará, hein, Brenda, artilheira da competição, craque do jogo, fez barba, cabelo e bigode.
Craque demais, e é muito interessante ver os times do Rio de Janeiro dominando a Copinha, né? Copa São Paulo virando
a
quase
base
uma
vai
Copa
forte,
Rio,
né,
de Janeiro.
Será que vamos ter uma virada aí do futebol feminino carioca chegando aí para ter também protagonismo quando a gente pensa em profissionais?
Tomara, né, Lu? O Rio de Janeiro, como um todo, ele sempre teve um grande histórico de revelação de jogadoras. Mas quase nunca consegue reter esses talentos aqui no Rio mesmo, né? São jogadores que vão para outros lugares, são vendidos para outros lugares. Agora a gente pode ter um retorno maior porque a gente tá vendo essa venda de jogadoras, né? Então, de repente, os clubes que conseguem formar jogadores consigam ganhar uma graninha com isso e o mercado se desenvolva um pouco mais aqui. Mas é interessante a gente ver esse domínio do futebol carioca na Copinha, porque é justamente isso. A gente tem as grandes forças. O Sul chega muito forte com o Grêmio Inter, São Paulo chega muito forte com os times, né, de expressão, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. É, Palmeiras não jogou a Copinha, né?
Jogou,
mas... né? Mas foi o primeiro ano do Palmeiras na Copinha.
Sim. Enfim. E fora que além da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Nos últimos dois anos também, com Flamengo e Botafogo sendo campeões.
Exatamente. É muito interessante esse movimento da base do Rio de Janeiro, justamente por não ser o cenário no profissional. Né? Então é realmente uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque se no profissional a gente não consegue ter times tão competitivos assim, na base a gente já pode olhar e ter esperança para daqui a pouquinho no profissional a gente ter também times mais fortes.
O técnico Luiz Castro foi apresentado lá no Grêmio e ele falou sobre a torcida do tricolor.
Nós sabemos, e eu sei, que a torcida vai ficar algumas vezes chateada comigo. Eu sei que a torcida às vezes vai ficar triste comigo, mas também sei que muitas vezes vai ficar contente e vai ficar feliz. E a torcida pode ter a certeza. Eu vivo de vitórias. Os clubes vivem de vitórias, a minha carreira só anda para a frente com vitórias. Portanto, eu entrego-me por completo ao meu trabalho, eu e a minha equipa técnica, para as atingir. Portanto, eles podem ter essa certeza.
Continuou também falando sobre títulos e como considera alcançar aí os seus objetivos.
Eu acho que o maior título que eu tenho na carreira, e ninguém lhe dá valor, mas eu dou porque eu sei aquilo que custou, foi quando eu estava no Futebol Clube do Porto B, em que eu trabalhava com meninos de 19 e 20 anos e ganhámos a segunda liga e fomos campeões da segunda liga. Eu sei que não transporto, é um facto, não transporto muitos títulos, mas sempre que estive em equipas que podiam disputar títulos, conquistámos títulos. Não é muito possível conquistar títulos em equipas com dimensão que não tenha para os atingir. Os títulos, acho eu, no futebol é quando nós atingimos os objetivos a que nos propomos ao longo dessa época. Se eu estou numa equipa para lutar para não descer divisão, se eu não descer divisão, atingi o título. Se eu luto para chegar à Liga Europa e a Liga Europa é atingida no quinto lugar, se eu chego ao quinto lugar, atingi o título. Se eu jogo para ficar nas Champions em terceiro, se chegar em terceiro, é um título. Eu sei que o título está associado a ganhar alguma coisa.
Tá aí então o técnico Luiz Castro apresentado no Grêmio, Brenda Balbi.
Vamos ver se vai ser uma temporada um pouco melhor pro Grêmio, né? Esse ano também não foi bem. Os times do Sul não foram bem nessa temporada. Se esperava muito, muito mais do Grêmio, se esperava muito do Internacional, que também não foi bem. Então vamos ver se o Luiz Castro consegue ter uma temporada melhor e conseguir apresentar um trabalho melhor lá no Grêmio também, Lu.
É isso, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Terminou o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino sem equipe brasileira no pódio. O vôlei Renata de Campinas disputou o bronze com a equipe polonesa, o Zalierty, e não conseguiu vencer o bloqueio alto e eficiente, perdendo o jogo por 3-0. Na grande final, o Perugia manteve o seu favoritismo, passando pelo Osaka por 3-0. A equipe italiana conquistou o tricampeonato mundial. Venceu nas edições de 2002 e 2003. Em 2002, a competição também foi realizada no Brasil. O Brasil vem desempenhando uma boa participação nas competições no gelo. Lucas Pinheiro, Braten, ficou com a medalha de prata na prova de slalom gigante da etapa de Alta Badia, na Itália, que faz parte da Copa do Mundo de esqui alpino. Lucas é uma grande esperança de medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano Cortina, no ano que vem. O vencedor da prova foi Marco Schwartz, da Áustria, e em terceiro, seu compatriota Stefan Brensteiner. A cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, recebeu a terceira etapa do Circuito Brasileiro Profissional de Skate, o MT Skate Pro. O evento inaugurou a pista do Parque Novo Mato Grosso, um local de 8 mil metros quadrados, o maior da América Latina. Pietro Nunes venceu no parque masculino e Raica Ventura no feminino. Na modalidade street, o vencedor foi Wallace Gabriel e Isabeli Ávila. A estrutura montada em Cuiabá está no padrão olímpico e deve integrar a preparação dos skatistas da seleção brasileira. Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Fluminense venceu Brasília por 3-0, garantindo a vaga na Copa Brasil. O tricolor carioca conseguiu o seu melhor desempenho em um turno desde que iniciou o projeto em 2016. Dois jogos encerram a fase classificatória hoje. O Tijuca recebe o Praia às 18h30 e o SESI Bauru, o Osasco, às 21h.
O surfista Rodrigo Coxa surfou onda gigante em Nazaré, Portugal, estimada entre 27 e 28 metros. O recorde atual pertence a Sebastian Stildner, com 26 metros e 21 centímetros. Tá aí então para análise a onda do Rodrigo Coxa. Voltando aí a falar de Copa do Brasil no ano que vem, teremos mais clubes participando, mais fases, e quem explica pra gente é ele, Carlos Molinari.
Finalizada a Copa do Brasil de 2025, já é possível desenhar a edição do próximo ano, que será a maior da história, com a participação de 126 clubes, 34 a mais que nesta temporada. Com aumento no número de times, cresce também a quantidade de fases eliminatórias. Serão 9 ao todo, 2 a mais do que este ano. Sendo que a primeira reunirá apenas os 28 clubes piores colocados no ranking da CBF. Os 14 que avançarem se juntarão a outros 72 times que estreiam na segunda fase. Na terceira, entram os campeões de 2025 da Copa Verde, que é o Paysandu, da Série C, a Ponte Preta, da Série D, o Barra, e o vice da Copa do Nordeste, o Confiança, que se juntam aos 44 classificados anteriores. Já os times que disputarão a Série A em 2026 só iniciam na competição a partir da quinta fase, quando encontram os 12 sobreviventes das etapas anteriores. É nessa etapa também que se iniciam as disputas em jogos de ida e volta, fórmula que segue até a semifinal. Isso porque a Copa do Brasil de 2026 será a primeira com final em jogo único. São Paulo é o estado que tem mais clubes participando, com 13 vagas, seguido do Rio de Janeiro com 10 vagas. Estados com menor relevância no cenário do futebol nacional têm no máximo 3 vagas na Copa. É o caso do Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Distrito Federal, Piauí, Espírito Santo, Acre, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins. Os jogos começam no dia 18 de fevereiro e a final em jogo único, em estádio ainda a ser confirmado, será só no dia 6 de dezembro. É o ano inteirinho de Copa do Brasil, que dessa vez dará vaga na fase de grupos da Libertadores para o campeão e na pré-Libertadores para o vice, além de premiações muito generosas.
Valeu, Carlos Molinari. Quem vai comentar este assunto é André Luiz Mendes. Boa noite para você, Andrezão.
Um abraço para você, minha querida Luciana. Um abraço para os amigos ligados aqui no nosso querido No Mundo da Bola. Olha, é a competição mais democrática do Brasil. Afinal de contas, ela dá oportunidade para muito clube pequeno fazer dinheiro nos primeiros jogos de renda, né, de algum jogador se revelar dentro da competição, quer dizer, uma série de coisas. E agora a CBF resolveu ampliar esse espaço do Modéstia, porque eu acho que outros clubes merecem também a oportunidade, porque o poder aquisitivo é muito diferente de alguns clubes da Série D, principalmente para a Série A. Então eu acho que é a chance que eles têm de fazer caixa, né, para o ano inteiro, porque para eles é importante estar com o estádio lotado, até de vencer as partidas, passar de fase, ganhar um dinheiro a mais, enfim. Eu acho que a gente só vê, ou pelo menos eu só vejo, benefícios com essa Copa do Brasil maior. Vai arrochar o calendário? Vai arrochar o calendário, mas esse ano também o calendário foi arrochado porque o campeonato só terminou dia 21. Vamos ver. Um abraço para você e para os amigos ligados desse No Mundo da Bola.
Valeu, André. Olha, Bahia e Botafogo estão na primeira fase da Copa Libertadores e o Bruno Mendes está analisando pra gente as possibilidades dessas equipes.
Forte abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Olha só que os brasileiros já têm caminhos definidos na pré-Libertadores 2026. O Bahia vai lá, não pegou muitas dificuldades não. Vai enfrentar o Higgs do Chile e é um jogo que aparenta, por tudo aquilo que fez na temporada passada, o Bahia tem o Rogério Ceni, tem ainda o Everton Ribeiro, enfim, jogadores que estão por lá, reforços, devem chegar até o time de Salvador. O Bahia não deve ter problema nesse enfrentamento. Depois deve encarar o Deportivo Táchira da Venezuela, um time que é extremamente conhecido pelos times do Brasil, né? Corinthians já foi eliminado, inclusive Flamengo enfrentou há pouco tempo na Libertadores, mas enfim, o Bahia não deve ter grandes problemas para chegar e conquistar essa vaga, quem sabe na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Agora já o Botafogo pegou uma chave bastante chata. Vai pegar um representante da Bolívia e que pode ter altitude no meio disso. E aí realmente pode complicar a vida do Botafogo. Podemos ter aí o The Strongest, que é um adversário que a gente sabe que nas alturas ele dá muito trabalho, e aí o Botafogo pode ter grandes problemas. Vamos dizer que o Botafogo passe. A gente torce para isso. Botafogo passe dessa fase e aí na próxima vai enfrentar uma equipe do Equador. Possivelmente pode enfrentar uma equipe do Equador. E aí sim, uma dor de cabeça que pode vir. LDU, que há pouco tempo foi eliminado na semifinal da Libertadores, eliminou o Botafogo da Taça Libertadores em 2025. Enfim, o Botafogo pode ter grandes problemas pela frente. Vamos aguardar Libertadores 2026 para saber o que vai acontecer, tanto com o Botafogo, tanto com o Bahia nessa fase preliminar da competição. Forte abraço!
Valeu, Bruno, valeu, Brindinha. Libertadores e os brasileiros sempre bem, né?
Bem, chegam ali com um pouco de moral, mas é aquilo, Libertadores é Libertadores, tem que jogar a vera.
É isso, sempre alerta! A gente vai encerrar esse No Mundo da Bola relembrando o gol de Memphis Depay no triunfo do Corinthians sobre o Vasco em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
Luciana Zogaibe.
Três dedos esticada, pro Puma Rodrigues, ele busca o cruzamento, ficou rasante, corta por lá, tira André Ramalho, o Vasco ainda insiste, tenta a jogada de novo pelo lado esquerdo, de novo com Puma Rodrigues, ele encara a marcação do Martínez, Martínez vem bem, vem por baixo, consegue fazer o corte, Bidon saiu jogando bonito, contra-ataque do Corinthians, Memphis tá pedindo na esquerda, ele faz o passe do lado direito, o Mateuzinho botou na frente, Yuri Alberto, vem pra bola, jogada no meio, deu onda! Da equipe corintiana, bola na direita, Mateuzinho tocou e Yuri Alberto na saída do goleiro toca pro meio e ele, Memphis Depay, o camisa 10, chega na pequena área pra escorar pro fundo da rede na marca dos 17 do segundo tempo, o timão tá na frente de novo, Memphis Depay, camisa número 10, e escreve assim no placar da Nacional: Corinthians 2, Vasco da Gama 1.
Dos desportistas do Brasil.